Sejam bem-vindos. Hoje vamos trabalhar com o tema da sustentabilidade, que é um tema que está em bastante voga, todos já ouviram falar alguma coisa a respeito. Sustentabilidade, a princípio, vem de uma ideia, que é garantir que o nosso uso de recursos naturais para as nossas necessidades no presente não comprometam as necessidades do futuro, ou seja, aquelas gerações que vêm, que não tenha um planeta depredado, que o seu acesso aos recursos naturais não sejam comprometidos pelo nosso uso irresponsável desses recursos no presente. Daí vem uma série de elementos que compõem com esse conceito, por exemplo, a sustentabilidade de longo prazo. Ninguém define muito bem quanto seria esse longo prazo, mas a ideia é de que criássemos um sistema de vida que pudesse garantir a humanidade e a sua presença e sobrevivência na Terra por um prazo maior. Ou seja, ser responsáveis com a maneira como lidamos com os recursos do planeta, pensando não apenas na duração da nossa vida, mas das gerações que virão, nossos filhos, netos, os filhos e netos da humanidade. Basicamente, esse é um conceito aproximado do que se define por sustentabilidade. O conceito é complexo, tem uma série de desdobramentos. Fala-se muito de três aspectos, porque com o passar do tempo e as discussões que houve, essa discussão começou mais fortemente no chamado a Declaração de Estocolmo, que aconteceu em 1972, numa das reuniões da ONU, mas foi ser definida de maneira mais clara na ECO 92, no Rio de Janeiro. Que aí se chegou à conclusão de que meio ambiente e desenvolvimento econômico tinham que caminhar juntos, ou seja, não se tratava simplesmente de preservar meio ambiente, mas que garantir que a economia, que é uma necessidade para a sobrevivência no momento presente, não fique paralisada, que as duas coisas possam ser administradas em conjunto, sem que uma cause grandes danos à outra. Isso é o chamado desenvolvimento sustentável, que também é uma expressão muito utilizada nos nossos dias, cujo uso nasce aí na ECO 92. Nós temos três elementos, três aspectos, que são muito considerados quando se trabalha com a ideia da sustentabilidade. O primeiro deles é o aspecto social. Ou seja, considerar que o homem é parte do meio ambiente e, portanto, o homem também é parte da natureza e a natureza humana também tem que ser preservada. Não podemos levar o assunto preservação a um ponto tal que prejudique as necessidades básicas de sobrevivência digna para a humanidade. Há uma preocupação, por exemplo, de garantir água potável, saneamento básico, alimentação, saúde e segurança para todos esses seres humanos que temos sobre a Terra, sem com isso espoliar, explorar e destruir a própria Terra. Ah, então, o primeiro aspecto social trata do ponto de vista da natureza humana, da comunidade humana, que também tem que ser preservada, que também tem que ser tratada. Segundo aspecto, o aspecto energético. Economia, para funcionar, necessita de energia. E essa energia, evidentemente, tem que vir da natureza. A economia é aquela que traz alimento para a nossa mesa. A economia é aquela que traz recursos para a nossa sobrevivência. Portanto, ela é necessária, ela tem que se manter sadia e em funcionamento. E ela se movimenta por energia. E essa energia vem de algum lugar, da natureza como um todo e da própria natureza humana. Portanto, há que encontrar uma forma do desenvolvimento econômico não ser interrompido, não ser comprimido, não ser inviabilizado, porque assim você prejudica diretamente o primeiro aspecto, que é o aspecto social. E por último, mas não menos importante, é o aspecto ambiental propriamente dito. Ou seja, com o meio ambiente degradado, tudo fica inviabilizado. Não adianta você preservar o social, preservar o energético, o econômico, se você não preserva o meio ambiente, que é, digamos assim, o corpo de onde vem toda essa energia necessária, o corpo que sustenta todos os outros aspectos a ele relacionados. Então, esses são, hoje em dia, com algumas discussões desenvolvidas por todos os cantos do planeta, os focos principais do chamado desenvolvimento sustentado, que é a ideia da sustentabilidade. Não vou entrar em muitos mais detalhes com vocês sobre isso, Evidentemente, é um tema interessante, é um tema apaixonante, mas há especialistas que falam sobre isso. Trouxe inclusive uma frase muito interessante que foi dita pelo Prêmio Nobel de Economia de 1998, Amartya Sen, que ele diz o seguinte: não houve mudança significativa no entendimento dos determinantes do progresso, da prosperidade ou do desenvolvimento. Continuam a ser vistos como resultado direto do desempenho econômico. Ou seja, o sucesso social, o êxito, continua atrelado apenas ao desenvolvimento econômico e não ao desenvolvimento da proteção à natureza ou o desenvolvimento da proteção à natureza humana. Isso fica meio desvinculado. Considera a economia como prosperidade a qualquer preço. Ou seja, não houve um avanço significativo da mentalidade global, apesar dessas serem palavras da moda, serem palavras-chave, que hoje têm sido utilizadas largamente por empreendedores de todos os tipos, por instituições de todos os tipos. Enfim, como eu falo para vocês, hoje é o assunto da moda debatido por muitos experts. Não é o meu caso entrar em detalhes sobre isso aqui. Essa não é a minha especialidade, sou uma filósofa. Mas baseado nessa frase de Amartya Sen, eu gostaria de refletir um pouco sobre a razão da humanidade coletivamente ter tantas dificuldades de assimilar esse conceito. Continuar com uma mentalidade predadora e considerando que êxito e sucesso é apenas ganhar dinheiro. Ou seja, apenas ter sucesso econômico, ainda que fique mergulhada cada vez mais num mundo inviável, que desconsidera a natureza global e a natureza humana. Bom, a decodificação desse tipo de preocupação, como eu falei, já está no nível institucional, tanto a nível daqueles de estratégias globais, que são desenvolvidas nas instituições hoje, quer de caráter público, quer de caráter privado, que vem em planejamentos, em códigos de ética, tudo isso considera a sustentabilidade. Como também isso é exigido de cada um dos integrantes dessas instituições, desses empreendimentos. É pedido de cada ser humano que considere a sustentabilidade em tudo aquilo que ele faz. Isso se desdobra em muitos conceitos práticos que nós estamos acostumados a conviver com ele, não é isso? Então é do tipo economia de água, economia de luz, minimizar o uso do papel, por exemplo, a celulose, menor quantidade de lixo gerada, menor quantidade de descartáveis utilizados, utilização de objetos recicláveis, aprender a reciclar aquilo que temos em mãos, reaproveitar os objetos que temos de longa duração, ou seja, consertar e não trocar por um modelo mais novo, mudar um pouco essa cultura de estar descartando constantemente, renovando tudo o que temos. Banir o status social que dá a troca pelo novo. Então, eu comprei um novo televisor, um novo refrigerador, um novo carro. Isso é considerado bom. Eu sou uma pessoa atualizada, estou up to date, sou o mais bem-sucedido da vizinhança. Ou seja, uma mudança de valores bem forte que se exige aí para que o ser humano, na sua ação cotidiana, possa ter participação nessa ideia do desenvolvimento sustentável, da sustentabilidade. Bom, do ponto de vista da filosofia, o que é que nós poderíamos dizer sobre isso, que é o aspecto que me compete e o que mais me interessa? Por que será que estamos tendo dificuldade de implantar essa mentalidade? O que será que está no meio do caminho como entrave para que o ser humano assimile essa mentalidade? Existe uma máxima filosófica que diz: quanto mais dentro, mais fora. Ou seja, quanto mais assimilamos intimamente princípios, valores, ideias, mas a nossa atuação na sociedade mostra os frutos dessas ideias, porque enraizamos bem, portanto, estamos aptos a gerar frutos sociais dessa nova mentalidade. E por que temos tanta dificuldade de enraizar essa nova mentalidade? É evidente, há muita coisa enraizada, antiga, que ocupa esse espaço, que se nutre dessa terra, da nossa vida. E como uma pessoa que limpa o seu campo para plantar uma nova lavoura, a gente vai ter que dar uma limpada nesse campo interno de ideias, de valores, de convicções. Vamos pensar um pouquinho sobre isso no plano sutil. Nós sempre falamos em Nova Acrópole, como escola de filosofia, que há que começar pelas causas, se você quer ser eficaz em qualquer campo. Vamos pensar um pouco sobre as causas dessa dificuldade de implantar a sustentabilidade na velocidade que ela seria necessária diante de uma série de ameaças e desastres que surgem no horizonte? Bom, a primeira coisa que eu chamo a atenção para vocês é exatamente querer mudar, mantendo o foco egoísta da vida. Muitas vezes tenho reiterado nas minhas palestras que, segundo a tradição tibetana, o maior mal do mundo, a causa original, o propulsor original de todos os males do mundo seria o egoísmo, que eles chamam de heresia da separatividade. Eles chegam a dizer que se você arranca todas as máscaras do mal, o último rosto escondido por trás delas é o rosto do egoísmo. A chamada separatividade que torna inviável tudo aquilo que é necessário para a vida em conjunto, e até mesmo para uma vida harmoniosa conosco mesmo. Um dos elementos que é interessante em relação à sustentabilidade relacionada ao egoísmo é a própria forma, muitas vezes, com que inconscientemente divulgamos a ideia do desenvolvimento sustentável. Me recordo que alguns anos atrás andava pelo Brasil, na época em que tivemos um racionamento de água, uma máxima que dizia: sabendo usar, não vai faltar. Olha, isso para um filósofo não poderia passar desapercebido. Sabe por quê? Você percebe que sabendo usar não vai faltar indica que você não está preocupado com a água, você não está preocupado com os recursos naturais, você está preocupado com você mesmo, para que não falte para você. Se você tivesse certeza que, mesmo degradando a natureza de todo jeito, ainda haveria o suficiente para você, não se preocuparia com ela. Que passa a se preocupar com as coisas quando elas te trazem algum benefício e nunca pelas coisas em si. E isso é um elemento de base que contamina a mentalidade e faz com que ela só funcione sob pressão, sob coerção e não como convicção. Na época em que aconteceu essa campanha, minha filha mais nova tinha 5 anos de idade. E me recordo que um dia peguei ela vindo do jardim da infância e ela estava muito chateada com uma amiguinha que disse para ela que não ia economizar água, coisa nenhuma, porque o pai dela ganhava muito bem, tinha muito dinheiro e podia pagar. E ela, com 5 anos, me chegou em casa muito indignada: mamãe, não é porque o pai dela pode pagar, é pela água, coitadinha dela. Ela vai ficar muito triste de ser tratada desse jeito. Eu achei aquilo belíssimo. Eu olhei para ela e pensei: gente, como uma criança pode ter essa possibilidade de pensar como água, colocar-se no lugar dela e perceber que ela merece respeito pelo que ela é e não porque pode nos faltar? Porque todas as coisas merecem respeito pelo que são, como se todos eles fossem, objetos de direito como nós, todos eles com o mesmo direito de estar aqui. Ou seja, merecendo respeito pelo que são e não pelo para que me podem servir. Existe uma máxima filosófica que diz que é o grande passagem, o ponto de transição do amor humano. É quando você para de olhar para as coisas e pergunta: para que isso me serve? Quando começa a olhar para as coisas e pergunta: como eu posso servir a isso? Quando você vira o jogo de considerar que tudo existe à sua volta para te servir e começa a perceber que você é um dos elementos que compõem a vida, que compõem a natureza e que todos os demais merecem tanto respeito quanto você. Kant tratava da palavra respeito e ele dizia que vem de respitere, olhar mais uma vez, saber ver, olhar para as coisas não como matéria-prima para a realização dos teus desejos e necessidades, mas como seres em si. Leon Tolstói tem uma frase que uso constantemente porque gosto muito dela, que ele diz: há quem passe por uma floresta que só veja lenha para a sua fogueira. Imagina, de toda a vida que existe numa floresta, eu só vejo para que ela atende os meus interesses. Esse tipo de manipulação da realidade, que nega o mundo a menos que ele seja a matéria-prima dos meus interesses, nunca vai desenvolver uma forma de vida sustentável. Vai desenvolver uma fachada. Ou seja, um comportamento para ser, digamos, politicamente correto, estar enquadrado no pensamento da moda, mas não uma postura verdadeiramente transformadora diante da realidade. Toda transformação, filosoficamente falando, vem por uma expansão de consciência. Se não há expansão de consciência, o que existe é um novo hábito implantado, que na mesma velocidade com que se implantou se perde, porque é quase que um adestramento, não tem raízes, não tem profundidade. Portanto, um elemento fundamental da sustentabilidade, o primeiro deles, talvez seja até rever a maneira como a gente expõe a ideia da sustentabilidade. Não é porque vai faltar para mim, é porque as coisas merecem respeito em si. Independente da humanidade existir ou não, tudo que está no planeta merece estar aqui tanto quanto eu. E merece ser respeitado pelo que é, e não porque pode me faltar. São sutilezas, mas quando você coloca essas ideias funcionando pela vida fora, você vai perceber que o efeito é muito diferente. Quando a última porta se fecha atrás de você, que não há nenhuma pressão social, como você considera a água que corre da sua torneira? Como você considera os objetos que te servem? Não há como coagir todo o tempo e em todas as circunstâncias no ser humano. Nem isso tem alguma eficácia, porque não é uma ação de qualidade, não é uma ação verdadeiramente motivada. Então, esse é um primeiro elemento, uma reduzida no egoísmo humano bem significativa, para que aprenda a ver as coisas além dele próprio, não com um olhar de usuário, mas como um olhar de quem compartilha o mesmo espaço com outros seres, tão dignos quanto ele. Isso é básico para dar sustentabilidade à sustentabilidade. Parece uma tautologia, mas vocês percebem que isso tem todo sentido. Dar uma sustentação humana à sustentabilidade ambiental, social, energética, seja ela qual for. Continuando, um outro elemento que filosoficamente é muito importante e deve ser abordado é essa questão de não ter o mais novo. É muito interessante porque hoje a lógica da nossa vida em sociedade é competitiva e não cooperativa. A nossa ideia é vencer sobre e não vencer junto. Para que o teu sucesso tenha algum sabor, tem que haver um monte de fracassados morrendo de inveja de você. A competição é constante e ter o mais novo é um dos símbolos de status que as pessoas usam para uma autoafirmação extremamente necessária. Se você tirar dela essa ferramenta de autorreconhecimento, aqueles minutos de fama que todos merecem na vida, onde ela vai se apoiar? De onde vai tirar o seu reconhecimento? Evidentemente, ela vai ter que encontrar uma outra motivação para viver por ela. Ou seja, está todo um processo de educação subjacente para que as pessoas possam cortar o fio dessa lógica sem fim, né? Esse constante feedback nessa lógica de ter que ter o novo como forma de afirmação. Foi criada essa mentalidade, que agora vai ter que ser diluída, que nós percebemos, começamos a desconfiar aonde ela nos leva. Todos nós, pelo menos o pessoal da minha faixa etária, nós jovens, evidentemente não. Eu tenho 56 anos e me recordo perfeitamente da minha infância, adolescência e juventude, toda ela com uma única geladeira, arredondada com os pezinhos, toda ela, e não havia na minha família nenhuma concepção de que era necessário comprar um modelo novo. Aquilo seria insólito. Para quê? Funciona bem. E quando isso pifava, sabe o que acontecia? Consertava. Ou seja, essa mentalidade do descarte associada a um status social é outra coisa que vai ter que ser transformada. Vai ter que ser trabalhada através de um processo de romper com esse hábito que foi muito bem fincado, muito bem implantado como uma forma de gerar o consumo. Que mais? Reduzir as necessidades externas, que é exatamente o que estávamos falando, a ideia do consumo. Começar a mostrar ao ser humano que ele necessita de menos coisas externas, ou seja, pode reduzir bastante o seu padrão de consumo. Uma ocasião, fizeram uma pesquisa, que eu achei muito interessante, e mostraram, pesquisaram com pessoas de diversos pontos no planeta, inclusive regiões muito distantes, regiões onde se considerava que as pessoas talvez não tivessem tanta informação assim. Mas nós globalizamos muito os desejos, globalizamos muito as aspirações, não globalizamos as riquezas nem os valores, mas os desejos sim. E foi curioso que nesses lugares tão distantes da Terra, fez-se essa pesquisa procurando perguntar às pessoas o que era felicidade para elas. E grande parte, a maioria dessas pessoas, descreveram o padrão de consumo de um homem norte-americano mediano. Não com essas palavras, evidentemente, mas algo que o valha. Ou seja, a felicidade fundamentada num certo padrão de consumo. Essa mesma reportagem findou falando sobre uma coisa muito interessante. Se nós pegássemos esses 7 bilhões e tantos que temos aí e multiplicássemos por esse padrão de consumo individual, não teríamos planeta para sustentar essa festa, nem por uma década, talvez nem por um quinquênio. Portanto, é uma promessa de felicidade que não pode ser cumprida, porque é suicida. Reverter essa mentalidade de que a felicidade esteja baseada em possuir coisas externas. Eu só conheço uma maneira de fazer isso: começar a fazer o homem se interessar por possuir coisas internas, como, por exemplo, possuir a si próprio. Pode parecer absurdo isso para vocês: todo mundo é dono de si próprio. Será? Eu sou dona daquele automóvel que está parado lá fora. Por que que eu sei disso? Porque eu dou o comando e ele me leva onde eu quiser. Eu tenho esse comando sobre mim mesmo? Eu tenho um básico controle do meu pensamento, das minhas emoções, de tal maneira que eles me direcionem e me levem aonde eu quero, de tal maneira que eu possa me aprofundar naquilo que penso, naquilo que sinto, às vezes até sobre o meu corpo, a minha inércia, a minha desorganização. Às vezes nem isso temos o controle. Começar a descobrir esses poderes latentes do homem, como fraternidade, honestidade, integridade, a justiça. E perceber que essas coisas trazem satisfação também, uma satisfação enorme, que redunda em benefício para você e para todos aqueles que te circundam. Havia no mundo latino, que aliás isso é muito inspirado na própria literatura platônica, Platão falava dos divinos ócios no seu diálogo à República, dentro do mundo romano, eles consideravam que a educação deveria ser dividida em otium e negotium. Otium era se dedicar às coisas da alma, e negotium, dedicar-se às coisas do corpo. Dedicar-se às coisas da alma não tinha nada a ver com o que a gente chama de ócio hoje, que é não fazer nada. Era fazer, construir e trabalhar dentro de nós. Construir motivações naquilo que você é, naquilo que você é capaz de aportar ao mundo, no rastro que você deixa no mundo, na quantidade de pessoas que você beneficia, no nível de paz que foi capaz de conquistar. Ou seja, deixar de querer correr atrás de coisas externas e correr atrás das internas, aí é uma permuta que é muito valiosa, que resulta em grande lucro e que pode ser uma via de saída para esse péssimo vício de achar que necessitamos de muitas coisas do lado de fora. Porque isso nos torna predadores e não há como. E parece que cada vez mais os nossos desejos são atiçados para desejarmos ainda mais coisas. Ou seja, há um fluxo social estranho, porque tem mão e contramão. A mão da sustentabilidade, do lado de lá, vem a contramão do estímulo ao consumismo, a necessidade que ninguém nem sabia que tinha há alguns poucos anos. Essa necessidade tem que ser revertida para dentro. Começar a descobrir que podemos possuir a nós mesmos e todos esses poderes latentes que temos, que é aquela caixinha de ferramenta do kit ser humano. E quando você abre e utiliza, daí vem muita satisfação. E ainda tem uma grande vantagem, que são bens inalienáveis. Nada nem ninguém pode tirá-los de você. Então, me parece uma substituição bastante interessante. Outro elemento que filosoficamente a gente poderia acrescentar a isso também: imaginar uma economia que não torna o homem e a vida um meio, mas um fim. Mais uma vez, dentro da fundamentação da metafísica dos costumes de Immanuel Kant, ele diz que uma das coisas mais imorais que existem é tomar o ser racional, ou seja, o homem, como um meio e não como um fim em si. O que significa? O fim é uma projeção social, é status, e eu uso os seres humanos à minha volta como meio para obter isso. Isso é imoral e de fato é. Então, todo o nosso sistema produtivo, toda a nossa economia, deveria pensar que, em última instância, o que está se gerando é um homem realizado dentro de uma sociedade realizada, dentro de uma natureza harmoniosa. Ter esse objetivo como fim. Bom, a produção tem que ser voltada para esse fim, e não para qualquer objetivo de egoísmo ou projeção social ou obter a maior margem de lucro possível. Há que haver uma educação, e eu já percebo isso começando a acontecer. Já há pessoas, é claro que a princípio, muito por um interesse de fazer com que a empresa seja melhor vista dentro do politicamente correto, mas há pessoas legitimamente interessadas. Por exemplo, todo o movimento em direção ao chamado compliance, que é uma busca de ética dentro das empresas, ou as soft skills, que são a preparação dos funcionários para exercerem alguns valores humanos. Talvez ainda a motivação não esteja 100% correta, mas vamos chegar lá em algum momento. Ou seja, um empreendimento é uma necessidade dentro de uma economia. Necessitamos gerar coisas para que um grupo humano viva. Mas não necessariamente, aliás, necessariamente não, eu acho que seria mais correto. Esse empreendimento não deveria funcionar tomando proveitos pessoais como fim, e sim o bem-estar da humanidade, da economia, da sociedade, da natureza como um todo. Isso viemos a construir, e isso deveria ser o nosso objetivo. Isso é uma mentalidade que, aos poucos, os empreendedores vêm sendo forçados a adotar, porque fazer o contrário já está sendo um pouco antipático, tomado de maneira desfavorável na sociedade. Espero que, em algum momento, isso não seja apenas uma pressão, não seja apenas coerção, mas que seja uma convicção, que mudemos esses hábitos de explorar a humanidade, explorar a natureza humana e a natureza como um todo, para obter fins que são sempre proveitos pessoais. O que mais? Mudar uma educação acumuladora, que também é assim. Não pensem, a vida é muito simbólica. Nós muitas vezes pensamos que apenas a mídia, apenas os empreendedores estimulam em nós uma mentalidade onde a quantidade vale mais do que a qualidade. Há inúmeros elementos culturais que estimulam essa mentalidade em nós. Por exemplo, dentro da nossa própria educação. Hoje vale muito mais uma pessoa que tem uma extensão de permanência em bancos escolares do que uma pessoa que é capaz de praticar um único princípio que ele aprendeu nesses mesmos bancos. Existe uma frase filosófica que diz que mais do que saber mil coisas, melhor é viver apenas uma que seja. Ou seja, profundidade, qualidade ao invés de quantidade. Nós temos uma mentalidade de uma educação acumuladora. Acumulamos títulos, acumulamos tempo de escola, acumulamos quantidade de livros lidos, mal lidos, superficialmente lidos. Mas nada disso nos transmuta, nada disso nos humaniza, portanto é apenas um verniz de pouca cobertura. Isso não está transformando o homem. A maneira como estamos lidando com o conhecimento não está se convertendo esse conhecimento em sabedoria. Ou seja, uma pessoa que tem X anos de escolaridade, de academia, não necessariamente é mais honesto, é mais íntegro, é mais justo, é mais comprometido com a sociedade. E isso é bizarro, porque para isso vem a educação. Sempre tenho citado nas minhas palestras uma passagem do Dhammapada budista, a passagem do Balasvaga, que trata sobre os tolos, que diz exatamente que o homem que se aproxima de um sábio, ele pode ser como uma colher, ou pode ser como a língua diante da sopa. A colher está mergulhada na sopa, mas não percebe nada dela. A língua está em contato com a sopa e percebe tudo dela. Que o nosso conhecimento seja mais língua, que sejamos perceptivos em direção à informação que recebemos e que ela seja transmutadora, que nós saiamos do outro lado maiores, que nós possamos honrar as verdades com a prática. Porque o mesmo método acumulativo que temos dentro da nossa casa, tendo um monte de coisas absolutamente desnecessárias para provar status, para atender os nossos múltiplos desejos que são criados todos os dias, assim também se dá com o conhecimento. Mil informações, mas uma formação muito superficial, uma formação em valores humanos muito incompleta. E isso também tem que ser revisto. Inclusive porque nós vamos falar já sobre isso. Se você preserva a verdadeira natureza humana, essa natureza humana preservada preserva todo o resto com muito mais facilidade. Continuando, mudar o foco da vida. Falávamos sobre isso ainda há pouco. Temos uma mentalidade, e aí vem sendo arrastada ao longo da história, de que viemos aqui para ser servidos e não para servir. De tal maneira que até o próprio verbo servir começou a gerar umas derivações um pouco estranhas e pejorativas. Portanto, quem serve é um serviçal, é uma pessoa inferior, como se fosse um subalterno de alguma maneira. Isso não é a lógica da natureza. Na natureza as coisas existem pelo aporte que trazem para o todo. Pelas vossas obras vos conhecerei. Se você faz fotossíntese, é a base do cadeia alimentar, eu posso dizer, parabéns, você é uma planta. Você ocupa bem o lugar que te corresponde dentro do cosmos. Se você exerce bem o instinto de preservação da espécie, o instinto de sobrevivência, eu posso dizer, parabéns, você é um animal bem-sucedido. Você ocupou o seu lugar dentro do esquema terrestre. E o ser humano? Qual seria a obra pela qual ele poderia ser reconhecido? A obra humana, evidentemente, é aportar ao mundo exatamente com valores humanos. Que a ausência dos valores humanos está na base de todos os caos e de todas as carências que temos. Portanto, é a mesma lógica que nós temos, a natureza tem. Se eu tenho dentro da minha casa um objeto que, anos a fio, não me serve para nada, evidentemente eu não vou guardá-lo. Eu vou colocá-lo no lixo, vou doar para quem possa servir melhor dele. Isso é natural. E achamos que podemos não servir a nada. Só querer ser servidos. E a natureza não vai usar da mesma lógica e não vai nos lançar no lixão cósmico. A identidade dos seres se dá pelo aporte que ele traz ao todo. Quem é você? Pelas vossas obras vos conhecerei. Essa mentalidade de não achar que viemos ao mundo para haver uma série de servidores nos trazendo as coisas de bandeja está em todos os campos da nossa vida. Até mesmo quando entramos em crise e esperamos que alguém traga a solução, sem nenhum protagonismo. E esse alguém varia desde um extraterrestre até um político, até um cientista. Sempre, sempre estamos numa posição passiva, esperando que alguém traga para nós a solução dos nossos problemas. Ou seja, vocês percebem que essa mentalidade enraiza para uma série de danos sociais. Ou seja, para que você entre em fluxo com a natureza, para que se harmonize, para que pratique um verdadeiro desenvolvimento sustentável, você tem que perceber que você também é um servidor, que não veio ao mundo apenas para ser servido. E desenvolver essa mentalidade, inclusive nas crianças, a partir delas. Cada um tem o seu serviço a prestar. Uma das coisas que muitas vezes nos equivocamos por amor, mas por falta de uma sabedoria um pouco mais profunda, achamos que temos que dar todas as benesses do mundo aos nossos filhos, quando na verdade temos que enquadrar os nossos filhos nas leis da vida, causa e efeito. Sem que ele gere nenhum mérito, nenhuma causa, nós damos acesso a todos os benefícios. Isso se torna um vício, ele vai pedir isso da vida e não vai obter. E nós, querendo dar o melhor, desajustamos uma criança à vida desse jeito. Aprender que um dos maiores méritos do ser humano é exatamente servir e uma das maiores fontes de realização, de felicidade. Isso também é necessário, porque senão seremos exploradores, aqueles que querem usufruir de tudo, querem que tudo lhes sirva e não são capazes de dar absolutamente nada em troca. Uma boa mentalidade seria imaginar quanto uma vida mediana de um ser humano. Cerca de 76,6 anos, expectativa atual de vida de um brasileiro. Quanto ela custa à natureza? Em termos de recursos naturais para alimentá-lo, para mantê-lo vivo durante todo esse tempo. E imaginar que tipo de aporte estamos dando para a natureza, para que não demos prejuízo a ela. Ela não espera de nós que nós demos a ela a mesma coisa que ela nos dá, mas ela espera que a gente aporte ao mundo com valores que permitam se reverter em vida, em preservação, numa mentalidade respeitosa em relação a ela. Esses são os nossos frutos. Ela não espera que as macieiras deem valores, nem que os homens deem maçãs. Ela espera que nós possamos aportar com valores ao mundo. E isso é servir. Isso faz com que as coisas entrem em harmonia. Isso deve ser amado, deve ser prestigiado, deve ser ensinado como um mérito, desde a idade mais tenra. Que mais? Respeitar e preservar a própria natureza humana. Eu praticamente concatenei um pensamento no outro, isso é uma consequência de algo que a gente vem falando desde o início. Nós hoje temos uma preocupação, isso faz parte do pacote sustentabilidade, em preservar animais em extinção, preservar florestas, biomas. E, no entanto, nós não percebemos que, ainda que uma planta esteja em extinção ou em perigo de extinção, ainda que um animal esteja em perigo de extinção, provavelmente ele está em risco menor do que a própria condição humana. Um ser humano na plenitude da condição humana é mais raro do que mico-leão-dourado, arara azul ou o que for. Garanto isso para você. Eu aposto contigo, você vai buscar a arara azul e eu vou buscar um ser humano nessas condições. Daqui a pouco você me chega com umas duas ou três ararinhas azuis. Eu vou ter dificuldade de achar esse ser humano. Esse ser humano, na plenitude da condição humana, se você o forma, se você o produz dentro da sociedade, se você é capaz de construí-lo em primeiro lugar em si próprio, tudo mais vai ser preservado por acréscimo. Um ser humano nessas condições preserva a natureza, preserva o bioma, preserva os animais, preserva a própria natureza humana. Ou seja, nós temos um perigo de extinção sério, que é a extinção da condição humana, a bestialização, a animalização do homem. E se você não preserva o ser humano, qualquer ação que se faça sobre o meio é sempre paliativa. Que a próxima geração, sobre isso, todos nós sabemos que destruir é bem mais rápido do que construir, sobre isso pode erguer todos os seus instintos e ambições e tornar tudo terra arrasada. Então, uma preocupação em preservar a natureza humana legítima. O filósofo Diógenes de Sinope, vocês já devem ter ouvido falar dele, ele vivia dentro de uma barrica, nos arredores de Atenas. Todos os dias ele vinha à ágora com uma lamparina na mão, meio-dia. E vinha com essa lamparina bem perto das pessoas na ágora. E todos perguntavam: o que você está procurando com essa lamparina, pleno meio-dia, Diógenes? E ele diz: eu estou na procura de um homem. Mas hoje não encontrei nenhum. Parece que ele não encontrou nenhum a vida inteira. E olha, passaram-se muitos séculos e até milênios, e essa situação não melhorou. Imagino que a tarefa de Diógenes hoje talvez fosse até mais árdua. Então, esse elemento tem que ser considerado: preservar a legítima condição humana, com dignidade, com valores, com sabedoria. Outra coisa importante, considerar como produto mais válido de todos a construção de seres humanos, começando por nós mesmos, começando cada um por si próprio. Isso é uma coisa muito interessante porque nós achamos que viemos ao mundo para construir aviões que voam a uma velocidade enorme, Concorde, velocidade do som, ou máquinas que produzem mil coisas. Ou, sei lá, mil objetos. Será que a natureza precisa de nós para produzir essas coisas? Olhem que ela já fez cometas viajando para todos os lugares, planetas e estrelas em todos os cantos. Ela já fez a própria velocidade da luz. Será que ela precisa de nós para isso? Só tem uma coisa que ela precisa de nós para ser feita, que é a construção de nós mesmos. Porque para isso existe uma lei universal, que é a lei do livre-arbítrio, onde ninguém obriga um ser humano a se humanizar. Isso tem que partir dele. Portanto, a única coisa que ela espera de nós é que nós possamos construir a nós mesmos. E se fazemos isso, ocupamos o nosso lugar e preenchemos a expectativa da natureza diante de nós. Existe uma passagem muito interessante, acho que todos já ouviram falar, do mito da caverna, que é a parte mais conhecida de toda a obra de Platão. É o capítulo 7, o livro 7 do Diálogo à República. Esse mito da caverna é uma história relativamente longa, não vou entrar em detalhes aqui, mas existe um detalhe que gostaria de chamar a atenção de vocês. Platão diz que aquele homem que sai da caverna e vê as coisas, a natureza, iluminada pela luz do sol, esse homem se torna um verdadeiro sábio. Porque aqueles que estavam dentro da caverna viam apenas sombras produzidas por uma fogueira. Aquele homem que sai da caverna e vê as coisas iluminadas pela luz do sol, esse é um verdadeiro sábio. Aí depois ele mesmo entra com uma explicação que muitas vezes não é bem entendida. Ele diz: a luz do sol é a ideia do bem. O que que significa isso? É como se você imaginasse que nós temos uma lanterna de muito pouca potência para iluminar as coisas. Quando colocamos, projetamos essa lanterna sobre as coisas, ela ilumina só uma faixa das coisas, que é aquilo que elas têm que pode atender ao meu interesse. Para que que isso me serve? Quando você vê as coisas iluminadas pela luz do sol, que é a ideia do bem, mostra as coisas em plenitude. O que é iluminar as coisas com a ideia do bem? Exatamente você ter essa capacidade de olhar para as coisas sem querer tirar nenhum proveito para si, mas querendo você servir a essa coisa. Como eu posso conduzi-la em direção ao seu destino, sem querer retirar nada para nós? Ou seja, mais uma vez, o que eu dizia lá atrás, não para que isso me serve, mas como eu posso servir a isso. Até nós fazemos isso. Nós temos esse senso. Se você tem um problema, você não se abre diante de uma pessoa oportunista que possa usar essa informação contra você. Você se abre diante de uma pessoa em que você confie e que saiba que não quer nada a menos o seu bem. Apenas quer o seu bem. Quando nós olhamos para a natureza, não querendo nada para nós, mas apenas o bem dela, ela se abre também diante de nós e mostra o seu coração. E aquele que vê o coração de todas as coisas é um sábio. E evidentemente estabelece com as coisas uma ligação de coração. E também, evidentemente, preservar as coisas, preservar os seres, é tão importante quanto preservar a si próprio. Eu acho muito interessante isso porque nos mostra a importância do desenvolvimento de uma sabedoria humana também para ter uma legítima sustentabilidade. Percebam, é ao longo do tempo, muitos pensadores têm chamado a atenção sobre isso, como que se anunciassem um desastre. Esse desastre que vivemos tantos séculos e até milênios depois é um desastre anunciado e por muito tempo. Resultado do egoísmo. Portanto, a questão de considerar nós mesmos como a maior de todas as construções, por exemplo, está presente também muito nos mitos ao longo da história. Falei do mito da caverna. Joseph Campbell, aquele que ficou tão famoso por causa da sua assessoria no filme A Guerra das Estrelas, que foi quase que um consultor de George Lucas naquele filme, ele tem uma ideia muito interessante, de que a vida do homem e todos os mitos que falam da vida do homem se reduzem àquilo que ele chamava de monomito. Ou seja, o homem está na sua área de conforto, recebe um chamado da natureza, da vida, para trabalhar sobre o seu aperfeiçoamento, para entrar nessa guerra interior. A princípio ele resiste. Mas, em determinado momento, alguns acontecimentos o empurram lá. Que ele passa por um monte de dificuldades, às vezes sofre incompreensões, até chegar a uma dificuldade maior, que ele, quando prevalece sobre ela, é vitorioso sobre si mesmo, adquire um outro patamar de consciência. Aí pode se inserir novamente, voltar ao ponto de origem, inserir-se na sua vida comum, na sociedade, não só como aquele que venceu a si próprio, mas também aquele que é um exemplo de como fazê-lo diante de todos os demais. A vitória da natureza, dos recursos naturais, depende da vitória dos recursos humanos mais profundos. Depende da nossa vitória sobre nós mesmos. Uma coisa está estreitamente relacionada à outra. Não me digam que vamos poder ter uma natureza perfeitamente harmoniosa com meia dúzia de pessoas preocupadas com isso e uma humanidade predadora e egoísta. Isso não vai funcionar. Há que atuar sobre as causas. Continuando, preservar o futuro exige pensar no futuro. É claro, lá nas bases da sustentabilidade que vimos no início, pensa-se num desenvolvimento sustentado a longo prazo, seja para as próximas gerações. Mais uma vez, o egoísmo aí pesa, porque o predador, ele não consegue pensar grande, nem no tempo, nem no espaço. O egoísta não pensa grande. O que é pensar grande no tempo? É exatamente ser capaz de pensar na sua vida como um todo e na vida daqueles que vêm depois. Diante da morte, o que eu vou ter feito de válido que justificou a minha vida como ser humano? O que eu quero deixar de rastro? Cícero sempre cita essa frase que gosto bastante, costumava dizer: certifica-te de que és um fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Eu fui soma. Quem é que para pensar nisso? Muito pelo contrário, evita pensar na sua vida como um todo. Como se não pensando, ela não fosse acontecer. Essa conclusão fosse inevitável. E não é. E ele chega lá de mãos vazias. Quando nós paramos para pensar no dia de hoje, quando pensamos no futuro, foi um futuro que ia acontecer daqui a quanto tempo? Final de semana? Final do mês? Final do ano com as férias? Nessa época que estamos vivendo, o final do isolamento? Nunca muito além disso. Quem de nós pensou no dia de hoje, na sua vida como um todo, e na justificativa para ela, ou na vida daqueles que virão depois? Como se comprometer com o futuro quando nós temos uma projeção de tempo egoisticamente pequena? Só aquilo que está imediatamente ao alcance da minha mão. E assim também uma projeção estreita no espaço. Quando dizem vai vir uma grande crise econômica, em quem pensamos? Sejam honestos. E aquele meu primo vai perder o emprego. Coitado, como é que vai ficar? Meu irmão. Ou seja, aquelas pessoas que estão contíguas, próximas, que têm alguma relação conosco. Alguém pensa como estarão os etíopes, cuja situação política e social já é tão difícil? Qualquer país que tenha uma situação complexa no mundo, qualquer região do Brasil que tenha essa mesma situação complexa, quem é capaz de pensar como todo, como unidade como um todo? Percebam que essa estreiteza de limites espaço-temporais também não é favorável à sustentabilidade. Pensar grande, preocupar-se com a humanidade, preocupar-se com a natureza, porque é sim problema nosso, faz sim parte da nossa família. É responsabilidade de cada um de nós, com certeza. Faz parte do kit ser humano velar pela humanidade e pela natureza como um todo. Ou seja, concluindo um pouco o pensamento, são apenas algumas pequenas reflexões que eu espero que possam ser úteis. Todos os objetivos válidos merecem abordagens sérias e válidas. Não podemos brincar. Nós estamos diante de uma questão séria e válida. Temos que dar sustentabilidade à natureza humana dentro da natureza como um todo. Temos que fazer isso dar certo. Temos que nos inserir harmoniosamente dentro da natureza. Todos os outros seres vivos se inserem. Só nós que não conseguimos lograr isso, logo nós que somos dotados de inteligência, porque talvez haja coisas maiores do que a inteligência atuando na vida do homem. Por exemplo, a ambição, por exemplo, o egoísmo, por exemplo, a irresponsabilidade. Portanto, a inteligência, ao invés de se voltar ao nosso favor, volta-se contra. Porque esses elementos morais dão a direção, enquanto que a inteligência é potência. Ou seja, passa a ser uma máquina poderosa direcionada para o lado errado. Então, é importante pensarmos sobre isso? É válido? Sim. Então, vamos pensar da maneira correta? Vamos às causas. E não vamos nos iludir, as causas somos nós mesmos. E dentro de nós, vamos achar onde estão as causas. E atuar em primeiro lugar em nós mesmos. Ao invés de estarmos com um eterno vício social de procurar outros responsáveis, outros culpados, outras pessoas que vão ter que fazer alguma coisa, enquanto eu vou esperar para usufruir das benesses dos resultados. Evidentemente, isso não viabiliza nenhuma transformação profunda. Existe um exemplo que gosto muito de contar, que diz o seguinte: imagine que haja uma poça d'água no chão. E as pessoas passem irresponsavelmente por essa poça d'água, façam lama, sujem tudo, nem vejam. Se veem, dizem assim: bom, isso é culpa de quem pisou, eu não sou o único. E a responsabilidade disso é quem é dono desse espaço aqui. Se é no espaço público, a responsabilidade é do governo, não tenho nada a ver com isso. Essa massa dos alienados, que infelizmente é mais numerosa do que gostaríamos. Existe uma segunda posição, que é a dos bem-intencionados, que veem toda essa sujeira e dizem: não, vamos lá, vamos fazer alguma coisa. Pegam um rodo, pegam um pano, pegam todos os materiais de limpeza e limpam isso aqui. Ótimo, excelente trabalho. Mas a goteira que provocava essa poça d'água continua atuando. E daqui a pouco a poça está lá de novo. Daqui a pouco os alienados pisoteiam tudo. Limpa, suja, limpa, suja. Ele não é eterno. Uma hora a atitude dele bem intencionada vai ser perdida muito rapidamente. Porque ele foi bem intencionado, mas não foi eficaz. E um terceiro grupo é aquele que tem esse ímpeto filosófico de atuar sobre as causas mais profundas. Esse terceiro grupo vai chegar aqui, evidentemente, a princípio, vai limpar o chão, como fez o segundo, mas imediatamente vai se perguntar: de onde veio isso? E vai olhar para cima e vai ver: olha lá a goteira. Vou lá, troco a telha, aquela afeta o forro da casa, conserto tudo, acabou a goteira. Portanto, acabou a poça, portanto, acabou a sujeira. Percebam que isso é um exemplo simbólico, porque há que fazer isso mesmo, olhar para cima. Sabe por quê? Existe uma máxima filosófica que diz que só o tolo acredita que as causas dos problemas físicos, a causa das mazelas físicas, vem do plano físico. As causas da miséria física sempre vieram e sempre virão da miséria psicológica, moral e espiritual do homem. Portanto, se você quer atuar de maneira eficaz, para cima e para dentro, começando essa transformação por si próprio, porque a partir daí você mostra que isso é possível. Ninguém faz. Opa, eu fiz. Você é um referencial. Um ser humano que seja capaz de atuar sobre essas causas da alienação dentro de si, do desprezo pela natureza, lato sensu, dentro de si, ele é um fator de transformação. É um exemplo de que há outras formas de se conduzir na vida. É aquilo que classicamente se chamava do sacrifício, sacro ofício, o ofício sagrado de fazer, operar as transformações necessárias, em primeiro lugar, em mim mesmo. Para ir na frente e mostrar que isso é possível, para marcar a direção. Então, é um elemento a refletir. A sustentabilidade, onde ela começa? Por que ela não se torna eficaz quando não atuamos nas causas? E como atuar nas causas? Começando cada um consigo mesmo. Isso basicamente é o que eu trouxe para vocês como reflexão. Eu espero que seja útil, eu espero que renda uma boa discussão, que nós possamos plantar raízes mais profundas dentro de nós, mais vida interior, mais os divinos ócios platônicos, mais ótimo. Porque é aí nesse campo que nós plantamos bem as raízes para que os frutos sejam satisfatórios e possam realmente alimentar a humanidade, possam realmente atuar contra os nossos problemas. A transformação do ser humano é o motor de qualquer transformação do mundo em que vivemos. E não acredito em fórmulas fáceis ou fórmulas que abram mão disso. Os caminhos fáceis mentem, diziam os romanos. Eu acho que é uma máxima bastante comprovada pelo tempo. É isso, então. Muito obrigada pela oportunidade e boas reflexões.